sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mas por dentro eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio.
Perceber que eu não sou cantor, sou violonista.
Com vocês, o Kaique Chaves. Uou!
Hello!
Seja muito bem-vindo, Kaique.
Obrigado, até que galera, eu fico aqui, velho. Você é louco,
enfim,
mano.
Enfim, né?
Eu conheci o Bate-Lato Podcast antes dele existir, velho.
Antes deles existir, antes deles existir. Dá um salve pra galera, tá chegando.
Salve, salve. Vocês estão bem?
Um dos nomes mais. Eu acho que o nome mais citados. Mais citado, na verdade. Ah. Né? Em vários episódios, o Kaique Chaves.
Tamo aí.
Seja até muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui, uma honra muito grande ter você aqui.
Toda minha, total exclusiva minha.
Top. Kaicão, vamos de ideia, mano, vamos de ideia. Explica pra gente, conta pra gente aí essa, como é que começou essa história na música, seu primeiro contato com a música, cara.
Mano, eu comecei com 3 anos, batucando as panelas da minha mãe. E aí ela decidiu me colocar na aula de batera. Aí com 3 anos comecei a tocar bateria. Se eu não me engano, acho que com 7, 8 anos comecei a tocar teclado. E por último, comecei a tocar violão. Meu último instrumento foi violão. Porque minha mãe ganhou o violão de um amigo dela. E aí eu comecei, blá, 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 não afinava nem nada. E aí ela ganhou o violão e eu fiquei, blá, blá, blá. E aí foi numa época que roubaram meu celular. E aí eu ficava pedindo, mãe, me dá um celular. 12 anos, né? Acredito, 12 anos na escola, todo mundo celular, todo e só mundo. Eu que não tinha.
Tijolão.
2013 ainda, 2013, é isso mesmo. Aí minha mãe falou, ó, se você aprende a tocar violão, eu te dou um celular. Falei, agora, filho. Aprendendo, pegando, computador, e chegava da escola, computador, violão, e aí foi. E aí não ganhei celular.
Manda um beijão pra mamãe, pra vovózona também.
Beijo, mãe, beijo, vó.
Pras tias, a família toda, família maravilhosa. Todo mundo. Gente, tive a honra de conhecer todos. São ótimos.
E aí ganhei o violão, aí acho que passou um ano, 2014 mais ou menos, ganhei, aí foi o meu primeiro violão, primeiro da minha mãe, né? Foi o meu primeiro violão, eu ganhei, aí também, todo desafinado, mas eu já sabia tocar de alguma coisa, né? Já, e aí eu tenho o primeiro violão que foi o da minha mãe, eu tenho até hoje lá em casa, sem corda, sem nada, só o corpo do violão lá, que vai ficar lá até eu morrer.
Top. Top. Começou batendo lata, então.
Começou batendo lata.
Caramba, né?
Comecei
meu.
Comecei tocando batera com Gui. Cara, o professor toca muito, velho.
Gui batera. Gui batera bem conhecido. Vai estar aqui.
Vem, Gui. Irmão do Gilson.
Ah, Gilson, Gui, você é louco.
Nossa, meu, eu lembro, velho. Minha mãe me levava lá de busão. Ia pra lá e ficava lá no quartinho dele, velho. Tá, e aquele tá na cabeça a semana toda, batucando. E aí ele foi meu primeiro professor.
Que bacana, essa nem eu sabia, hein? Ó, a gente se conhece há muito tempo, hein?
Conhece.
É um tempinho, vai,
uma
né?
Uma potinha já.
É, um pouquinho, só um tiquinho assim, ó. Que bacana, cara, que legal. E como começou essa história musical na parte da igreja, cara? Porque você começou a tocar, você já tocava na igreja, ou você...
Cara, minha mãe fala que ela ia pra igreja grávida de mim, e eu já ficava mexendo na barriga dela, né? E aí, quando eu sempre fui apaixonado por instrumento, tanto que a gente tinha vigília lá na igreja, eu dormia na bag dos músicos.
Peraí,
porque eu só ficava com os músicos.
Qual igreja você ia, cara?
Igreja católica.
Na?
Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jandira.
Senhora Aparecida, Jandira.
E aí tinha um salão onde era o grupo de oração e a gente fazia muita vigília. A galera fazia muita vigília. E eu sempre ficava com os músicos, desde pequeno. Dormia na bag dos músicos, prato assim de... Bag de prato, bag de ferragem. Nossa, cansei de dormir nessa... Ficava com as baquetas assim, mexendo assim, ó. E o baterista aqui e eu no chão, assim. Cansei de dormir. E aí eu fui indo, fui me apaixonando. Aí depois que eu comecei a tocar teclado, aí eu fiz minha primeira missa sozinho tocando teclado. Nervoso, errei muito. Nervosismo. E aí quando eu comecei a tocar violão de verdade, aí sim, eu comecei a tocar na igreja e não parei mais. Desde 2014 que eu toco violão. 2013, 2014. Acho que é isso.
Certo.
E aí de lá pra cá... Sou o chato da igreja, todo mundo sabe que eu sou chato.
Criterioso, acho que a palavra certa é criterioso. Criterioso, e isso é importante, porque a gente fala assim, tocar na igreja, a impressão que dá é, a gente vai tocar na igreja, né? Mas se colocar num contexto, as pessoas têm o hábito de pensar assim, poxa, meu, você tá fazendo pra Deus.
Exato.
Né? E joga logo a resposta, é pra Deus. Aí você tem a pessoa lá, tocando pra igreja, pô, mas tá fazendo pra Deus, então... Não é nem o melhor é o mínimo, né? O mínimo.
E a igreja, ela é. Por mais que a pessoa fale, eu tenho 30 faculdades de música, fiz 6 aulas, mas cara, a igreja é o lugar onde você mais vai ter aula ali. Que tem, principalmente na igreja evangélica, né? Tem a tiazinha que canta fora do tempo, na igreja católica também tem as mesmas tiazinhas, fora do tom e bate palma no tempo errado. Cara, a igreja é a melhor escola pra músico. Não importa qual igreja você é. A melhor escola... Ah, quero aprender a tocar violão. Cara, você quer aprender a tocar mesmo? Vai pra igreja. Pode ser católico, ser evangélico. Cara, vai pra igreja que ali você vai aprender. Vai aprender a tirar leite de pedra realmente. Porque você tem que achar o tom. A tia começa cantando em um tom. Já tá em outro tom já. Tem que botar
isso
o ouvido pra funcionar.
Quando tá num tom. Porque eu já vivi experiência da pessoa não cantar em nenhum tom.
Então.
Nem sustenido... Nem
mi sustendido bemol.
É, sustendido, boa, mi sustendido bemol. Exatamente. Incrível, você fala, meu, não existe uma tônica então, pra essa voz.
Que a tia, né? A tia é bênção na nossa vida.
É bênção. E faz a gente estudar, porque chega em casa, pra quem não sabe, quando a gente chega em casa pra passar uma frustração dessa, a gente vai procurar. Não, aprendi a fazer, pô, mas foi desse jeito.
Não, isso quando falar, toca tal música, e você não conhece a música, aí começa a puxar. Não sabe nem que você conhece. Então ali você aprende a pegar seu ouvido e falar, meu, agora eu preciso estudar o ouvido, porque a tia vai pedir alguma música que eu nem sei, e eu vou ter que ir atrás. E todo mundo fica olhando pra você, se você erra.
Ó, pra você que aí, ó, assembleano, que passa isso aí constantemente, porque eu fui assembleano 15 anos, hein? Eu sei como é, viu? Igreja grande, igreja pequena também, eu sei como é, viu? Não é só lá não, ó. Na igreja católica
toda
também acontece,
tem.
Exatamente.
Toda igreja tem.
Mas a gente brinca assim, mas falando sério mesmo, hoje é... eu posso me incluir, né, a respeito disso, nas gigs, né? Pra quem não conhece, gente, gigs é aquela galera que é formada pra fazer um trabalho musical, né, óbvio, em um determinado lugar. Então é cada músico de um lugar, a gente nunca se viu e se junta pra tocar, pra fazer esse trabalho. Isso é uma gig montada, né?
É meio que a banda, né, da pessoa, do cantor.
Boa, obrigado.
Resumindo, pra ficar mais fácil.
Pelo menos comigo, eu não sei com você. Fale pra gente aqui. 85% dos músicos que eu já toquei nos trabalhos em vários lugares, já os que não passaram pela igreja ainda estão na igreja. Resumindo, são os gigueiros são da igreja. E isso não é ruim, não, viu? Pra você que é evangélico ou é praticante da fé e acha assim, ah, tá tocando no mundo ou coisa do tipo. Não, gente, é um trabalho. E é um trabalho muito sério.
Como qualquer outro.
Muito sério. Muito
sério. Vai passar por preconceito, como eu passo ainda, porque eu toco na noitada e toco na igreja ainda. Vai falar que você desviou do caminho, mas, cara, o seu foco é outro.
O foco é outro.
O foco é Deus. Ali é só um trampo que você tem, por mais que, ah, a pessoa trabalha 3 horinhas ali e tá ganhando, sei lá, R$200, R$300. Mas, cara, é o trabalho da pessoa, ele estudou pra isso. Uns estudou pra ser médico, outros estudou pra ser engenheiro, a gente estudou pra ser músico, cara.
Exatamente.
E na verdade, a pessoa tá não seguindo, vive sem música, né?
Tá
pode perceber.
É, não.
Não existe um ser humano que não escuta uma música na vida, velho.
Legal você citar isso. Porque pra você que é praticante, pra você que pesquisa principalmente a Bíblia, a Bíblia ressalta bem que no fim dos tempos, porque tudo tem um fim, tá, gente? No fim dos tempos, quase tudo vai se acabar, menos o louvor. Ou quer dizer, menos a música. Né?
É, e pra galera que tem um preconceito aí com a galera da noite, meu, a maioria das gigs evangélicas, católicas, a galera também toca na noite, velho.
Então,
o som da noite. Não são, tipo, não são católicos, não são evangélicos. Elas são músicos e musicistas, ou músicas, não sei como que é o termo. Mas a maioria dessas galeras são apenas músicos que faz freelance pra galera da igreja. Não é?
Exatamente.
Existem os músicos do mundão que toca pra igreja e não são da igreja, e existe a galera da igreja que toca pro mundão e não são do mundão.
Exatamente. Exatamente.
Tem as balanças ali. E sempre vai ter o preconceito de todo mundo.
De ambas as partes. Porque rola de ambas as partes. Pô, mas você é da igreja? Aí você olha assim e fala...
Então.
Sou. Mas você tá tocando. É um trabalho.
Normal como qualquer outro, né? Cara. A galera, os músicos da igreja também precisam de pagar a conta, fazer tudo. E eles
olha, o leite e a fralda tá caro, gente. Então. Olha, se você tiver aí, meu querido, em casa, e se você puder doar pra mim, vou deixar meu Pix aqui na descrição, puder doar pra mim pelo menos R$200 por mês pra eu comprar de fralda, minha neném tem 3 anos, tá?
Macho, 200 tá pouco.
Eu vou ficar
feliz.
Eu fui
no chá de fralda de uma amiga minha... Nossa, eu já desisti de ter filho já.
Você é louco, gente, tá sem pila. Um pacotinho com 66, vocês não estão entendendo.
Não durou uma semana.
Vocês não estão entendendo, né? E fora as outras contas. É porque é realmente um trabalho. E detalhe, a gente fala, falando em valores, 200, 250, R$300, a impressão que é que, nossa, é muito dinheiro. E não é.
Não,
porque
muito pouco.
Da mesma forma como você, que é músico da igreja, você passa o seu tempo, organiza a sua semana para estudar os louvores, para aqueles que estudam, né? Que se comprometem com isso. A gente tá falando de músico, que se compromete a estudar os louvores de domingo, né? De domingo, durante a sua semana, é uma dedicação, é um tempo, é um momento que você tá separando ali. É o seu trabalho.
Exatamente.
Você tá dedicando um tempo para isso, né? Para tirar 4, 5, 6 louvores. Né? Aí, vamos dizer assim, é o Deus abençoe, né? Vamos vai no Deus abençoe, no Deus abençoe. Rola muito disso também. E aí, muitas vezes, as pessoas elas criticam por você estar dedicando o seu tempo, ou vamos dizer, o mesmo tempo, para fazer um trampo numa gig, na sexta, uma outra gig, que é um outro repertório no sábado, e uma outra gig, talvez duas no sábado, duas na sexta, de só, no mínimo, 2 horas cantando, que dá, na média, aí de 45 a 60 músicas. O Kaique é produtor, gente, ele vai falar aqui se tô certo ou tô errado.
Isso mesmo.
Então, resumindo, né, 120, 60 mais 60, mais 60, 3 trampos, né? Que nem sempre é com o mesmo cantor, então são 3 repertórios diferentes. Aí tem que dedicar
300
um
músicas aí.
É. Aí pra...
E você tem que fazer exatamente ali, porque se fazer um negocinho errado, o cantor já vira um olho.
Já, ele já vira e olha pra você já...
Já tem que saber. Agora imagina, a pessoa pega um trampo, sei lá, vai, hoje é segunda-feira, pega um trampo pra sexta, sábado e domingo. Sexta com um, sábado com outro, domingo com outro. Isso quando não tem 2 trampos no dia.
2 no dia, exatamente.
Você tem que decorar 300 músicas em 5 dias. 4 dias, né? Segunda, terça, quarta e quinta.
É fácil, a conta é fácil. Se o repertório é um repertório de 2 horas e meia, de trabalho. Então, praticamente são duas... A gente chama de duas pegadas de, uma hora. De 1h15.
É.
Né? Duas entradas de 1h15. Aí você pensa, você tem três trampos. Então, são 2h30 vezes 3. Que vai dar um total de 7 horas e alguma coisinha, né? Aí imagina, você vai ficar um dia inteiro ensaiando, que são 8 horas. Certo?
Exatamente.
Pra poder chegar no final de semana e tá pronto, gente. Você sentar lá e trabalhar esses horários já.
E aí... Isso quando você não aguenta o povo, né?
É.
Tem essa.
Não, e aí, exatamente.
Aguentar os bebos, aguentar o dono de bar, é. Abaixa a música, abaixa o som, aumenta o som, não sei o que tá baixo, e todo mundo reclamando. Por isso que eu falo, cara, cachê de músico tá pouco hoje.
E aí o cara olha pra você e fala, tem como fazer mais uma horinha?
Ou tem como fazer mais essa música? Toca não sei o que, toca Raul, toca Bote Azul.
É interessante, assim, esse papo. É uma das primeiras vezes que a gente tem esse papo aqui, assim, tão logo de cara. Mas é muito bacana, porque por mais que você faça aquilo que você goste, né? Aquilo que você ama, o seu sonho, né? Já o Kaique vai falar um pouco a respeito disso pra gente aqui. Mas chegam... Tudo, a Bíblia mesmo diz que tudo que é demais também pode causar um mal pra gente, né? Tudo que é demais. E por mais que você faça aquilo que você ama, aquilo que você goste, uma hora ela satura. Né? E aí você tem que ter um tempo. Tem um tempo pra tudo. Pra poder se divertir, pra poder tirar a cabeça. Um dia que você não quer ligar nem o rádio.
Não quer ouvir nada, velho.
Não quer ouvir nada. Você quer trancar dentro de casa e falar, meu, hoje é dia de Netflix, hoje é dia de oração, hoje é dia... E se fechar pro mundo, né?
É bem isso mesmo. Chega na... A gente faz de quarta a domingo, show. Mês que vem a gente vai começar de terça a domingo, né? Cara, chega segunda-feira, eu só quero dormir, velho. Ah, acordei pra levantar no banheiro, vou voltar e vou dormir. Ah, mas não sei quem tá ligando. Amanhã eu respondo. Só quero dormir, cara. Só quero descansar. Porque de terça a domingo eu fiquei até de madrugada na rua, velho. Porque é de quarta... Esse mês, né? De quarta a domingo, velho, a gente sai de casa à tarde e só volta de madrugada. 5h, 6h, quando tá amanhecendo.
Mas como assim, Kaique? Você sai de casa de noite e volta só de madrugada? Se vocês vão tocar só 2h30.
Pois é.
Mas então, 2h30 trabalhando. E 1 hora antes pra montar tudo?
Montar, desmontar.
E 1 hora
e falar
depois.
Com a galera e comer, porque músico também precisa comer. E músico come muito.
Graças a Deus.
Aos donos de bares aí, fica economizando no rango dos músicos, não, porque os bichinhos com fome, velho. Os bichinhos com fome é 3, hein? Mas é isso, cara. A gente sai de tarde, sai de noite e só volta de madrugada, cara. De quarta a domingo. Posso falar, ó. Saio de casa quarta-feira, saio 8h, volto 4h. Na quinta, saio às 6h. Volto 5h pra casa, que a gente acaba umas 3, 4 horas. Sábado, às vezes saio... Sábado, esse sábado eu saí de casa 11h. Cheguei em casa 4h30. Saí 11h, 4h30. E aí domingo, graças a Deus, esse mês a gente tá tranquilo. Deu 8 horas, não, vai pra, não vê a hora de dar 8 horas e ir pra casa dormir.
Pra casa dormir.
Porque a gente não dorme, né? Já acorda, já tem que, cara, tomar banho e vaza. Ver ali, pegar os equipamentos, ver, ah, tá tudo certo, ah, capotraste, é... Feedback, paleta, cabo, microfone e vai. Isso porque, quando tipo assim, quarta-feira é mais de boa. Porque segunda e terça a gente descansou. E no domingo, que acaba já tá a milhão, já... Meu Deus do céu, tem que pegar isso aqui, aí vai. Aí o trampo é 50 km da sua casa. Você esqueceu isso aqui, velho. Falando, nossa senhora, velho. Entendeu? Então, cabeça fica assim. Chega segunda-feira, cara. Não importuna o músico não, velho. Deixa o bichinho descansar. Terça-feira você bota o limite, ó. Falar com não sei quem. Já era. Ou você quer fazer um músico feliz na segunda-feira? Paga os pix, velho. Paga os bichinhos que os bichinhos ficam felizes.
É verdade. Canta.
Nossa. Faz o que você quiser.
Top. Mas é verdade, é verdade. É legal. Meu, por isso que eu falo. É muito bom conversar com pessoas que estão dentro desse mundo e, tipo, engajado de uma forma... Porque esse é o trabalho, não é um divertimento.
É, trabalho.
Que é legal você chegar no lugar, você, pô, você se diverte, você trabalha se divertindo, né? É muito legal. Você olha no palco lá, gente, você vai ver a galera rindo. E não é mentira, é divertido.
Não, sim, pô, você é louco, é o meu trabalho.
Já tá tudo pronto.
Exato, não tem muito estresse. Tipo assim, o nosso estresse é a primeira, a segunda música que tá ali passando os negócios, tem que agitar não sei o quê. Mas, cara, depois, velho... Tanto que, pra quem não sabe, eu sou o produtor da Kátia Lins. Velho, a gente sobe no palco, Kátia, meu...
Linda, maravilhosa.
Minha patroa. Cara, a gente sobe no palco, meu... A gente não para um minuto, velho. Você vai ter a oportunidade do nosso show, velho. A gente não para um minuto. Tem um bloco que a gente faz que é só de dança, velho. Meu, a gente não para, mano. Não para. E é dançando e toma dança, velho. Por quê? Porque a galera... É o que a galera gosta, né? É
que a galera gosta.
E a galera...
Na verdade, tá lá pra entreter o...
Exatamente. Nós somos um entretenimento, querendo ou não. Então, a gente dança, a gente brinca, a gente zoa. Mas, tipo assim, a gente zoa durante 2 horas, que é as 2 horas que a gente tá ali em cima do palco.
Uhum.
Cara, depois, meu... É, mano... Seriedade, vamos fazer um negócio... Ah, guardamos tudo? Tá tudo de boa? Vamos zoar agora. Vamos beber, vamos comer, vamos fazer, sei lá, o que você tiver pra fazer.
Ou corre que o segundo já tá pra começar.
Exatamente. Ou a gente já corre pro segundo. É bem isso mesmo.
É, pô, mas é verdade. É uma realidade que muita gente não tem essa noção. É, muito você, nossos ouvintes, telespectadores, muito obrigado por acompanhar e mandar as mensagens lá. É importante e interessante saber de vocês, a visão que vocês têm sobre... esse mundo, né, que pode dizer assim, esse lado B da realidade das pessoas, porque muita gente não tem essa noção.
É, só vem em cima do palco ali, o negócio pronto, né?
Você chega lá no estabelecimento, você já tá vendo a galera, a impressão que dá é que eles nunca saíram de lá, né? Sempre estiveram lá, se você for meio dia...
Vai tá lá.
E não é,
cara, mas, é um negócio doido assim, velho. A cabeça fica assim, tanto que, vários shows, já esqueci muita coisa, cara. E aí a gente tem que se virar, né? E aí, na hora que vê pronto ali, soltou o play ali no VS, a abertura, velho, ninguém vê o BO que você já correu.
Com certeza.
O que você teve que fazer, o estresse que você já passou, teve que sair correndo pra buscar não sei o quê. Muita coisa, a galera, não...
Vamos falar disso agora, cara. Legal você ter citado isso. É, você já comentou aqui, isso é importante também, falar que hoje você trabalha com produção musical. É, até o momento, a gente tava falando a respeito de músicos substitutos, no caso, né?
Uhum.
Você é chamado para fazer parte de uma banda para aquele trabalho em específico e depois, próximo trabalho, se houver, beleza. Agora não, ele é produtor, falando dele como produtor de uma cantora aqui na nossa região, a Kátia. E, cara, como começou isso? Explica pra gente aqui, conta pra gente, né? Como começou isso e de que forma, assim, que você começou a lidar com todas esses interpéries? Porque, tipo, ninguém nasce sabendo, né? Então, rolou todo um processo. Eu queria que você abrisse pra gente aqui, cara.
Vamos lá, como eu comecei a trabalhar com a Kátia. É, ela tava com um cara fixo já, né? Um guitarrista, violonista fixo. E aí ele saiu. Teve uma oportunidade grande, abraçou, logicamente. Que a Kátia, ela é a pessoa que ela fala assim, meu, se você tá com... Eu sou fixo dela, certo? Agora, se aparecer, sei lá, Matheus Cauã te chamando, você não pensa... Duas vezes, velho. Vai embora.
Maturidade,
apareceu,
gente.
Apareceu um cachê que é o dobro, mano. Vai embora, velho. Bota o sub no seu lugar, mano. Seja feliz, velho. Depois você volta aqui, vida que segue. E aí só tava indo subs pra ela. Sub. E ela tava atrás de alguém pra ficar fixo, né? E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer sub pro violonista. Fiz, se eu não me engano, em maio do ano passado. Cara, pensa no negócio, tremeu todo. Tremi, suei, porque, cara, é a Kátia, né, velho? Ela já... Gigantesca. Fiz o primeiro, a gente tinha 2 shows, lembro até hoje. Um na sexta, outro no sábado. Ela já tinha fechado os 2 comigo. Na sexta-feira, eu suei que só bexiga, a gente tocou na Água Doce. No sábado, foi no Big Balada. Quando acabou o show da sexta, ela me falou, meu, você toca muito, mas pode ficar mais tranquilo, que a gente brinca, meu, e eu duro aqui, ó, só mexendo a mão. Beleza. Veio o segundo show no sábado, já me soltei um pouquinho mais. Já não suei tanto, já fiquei mais relaxado. Isso em maio. Cara, passou antes de setembro, vem?
Agosto.
Agosto eu comecei a tocar mais com ela. Fui no show dela, mas eu não fui no show porque eu queria ser produtor da Kátia Lins, ou violonista da Kátia Lins. Eu fui porque eu acho o trampo dela top e queria chegar naquele nível. Porque quando você quer chegar a algum nível, cara, você tem que ir atrás.
Tem que ir atrás.
Você vai atrás. Ah, eu quero chegar... Por exemplo, eu quero chegar no...
Dica pra galera. Manda. Pra você eu quero... que tá querendo aprender aí, que acha que é o bichão. Vamos lá, ó.
Exatamente. Por exemplo, eu quero chegar em tal lugar. Por exemplo, eu sou violonista, eu quero chegar no nível do Henrique Souza. Conheço ele. Um abraço. Beijinho. No Henrique Souza, Marcinho, Henrique Garcia, que são os caras que eu tenho como referência no sertanejo, né? Uhum. Por exemplo, eu quero chegar até eles. O que eu vou fazer? Nada? Ficar só assistindo? Não, cara, vou atrás, mano. Manda mensagem no Instagram, mas o cara é famoso e não responde. Cara, sua parte tá fazendo. Manda mensagem no Instagram.
Tem cara que responde.
Os caras não é mala, pelo menos esses que eu falei. Todo mundo responde. O Henrique Souza, ele é produtor da Lauana Prado. Eu conheço ele e, cara, tudo que eu preciso perguntar, de tudo, eu pergunto pra ele. Mano, ele responde, manda áudio, liga, faz o que tiver pra fazer até eu pegar um negócio.
Henrique Souza, parabéns.
Ele é top, top, top.
Batilates tá de braços abertos.
Inclusive, ele foi o primeiro violonista da Kátia, se eu não me engano. Tocou dos 13 aos 26 com a Kátia.
Olha que bacana, meu.
Mano, ele é... Bicho é bom. Então, por exemplo, cara, eu ia pro show da Kátia, não porque eu queria ser da banda da Kátia, mas porque eu achava o show dela top. Então, mano, eu falei, meu, eu vou começar indo nos shows dela, uhum, pra pegar os times dela. E, cara, ela tocava umas músicas, fazia uns arranjos muito loucos que eu gostava. Então, o que eu pegava? Cara, no meio da balada, todo mundo dançando, bebendo, e eu, mano, eu no celular, que, ó. Passava a música, velho. Ô, qual é o nome dessa música, mano? Eu anotava. Chegava em casa, tocava, mano. Pegava os negócios, porque as músicas antigas são bem... A gente faz bem música muito antiga. Uhum. Então, cara, eu pegava... Vamos tocar. Essa foi. Beleza? Vamos... Beleza, vou tocar sem cifra agora. Sem cifra. Beleza. Mano, só voz e violão. Top, essa foi. E aí ia pegando, cara. Ia pegando, aí peguei a amizade com ela. O Rony que me apresentou pra ela. Rony Reis, irmão dela, né?
Rony Reis. Rony, ele, abração.
Ele que mandou, que me apresentou pra ela. Falou, ó, esse menino aqui, ele é bom, não sei o quê. E antes de eu entrar pra Kátia, surgiu a oportunidade de eu entrar pro Rony. Porque o Rony também tava sem guitarrista, sem violonista, né? Só que aí não deu. Eu não entrei, quem ficou lá foi o Vitor Ravanelli. Brabo também. Produtor, meu Deus do céu.
Só os brabos.
Top. E aí o Vitor entrou. Aí eu fiquei fazendo uns subs pra Kátia. Por exemplo, ela tava com um violonista que tava quase pra entrar, só que ele não podia na terça-feira. Então, o que eu fiz, mano? Fui toda terça-feira. Fui tocando com ela, tocando, pegando uma amizade.
Fechou o trampo.
Aí ela pegou e falou assim, meu, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar uma semana, você uma semana, vou te passar todo o meu repertório, e aí você pega as músicas e a gente vai conversando. Beleza? Beleza. Até aí eu tava, pra mim, que eu ia ser só o violonista, cara. Beleza, mano. As músicas que eu não sabia, que ela não passou lá. O Digo Sanfoneiro, meu gaiteiro, lindo. Pegava
Digo,
e falava.
O Digo é aquele rapaz do...
É o sanfoneiro.
O Moreno.
É.
Não, é o Moreno?
É.
Digão.
Parça. Ele é brabo. O bicho ali sabe de música.
Malice.
Eu ficava falando, mano, você me fala e a gente segue, velho. Me fala aí, mano, é pop, é vaneira, é universitário. Mano, vai falando nas notas e vou indo. Beleza, beleza, então vai. A gente fica, ele ficava no microfone de comunicação, mano, vai. Beleza, beleza.
As que não tava no repertório.
Isso.
Que ela te passou, certo.
Aí eu pegava e estudava, cara. Tipo assim, as músicas que eu não sabia que o Digo falava... Eu anotava do mesmo jeito, anotava e estudava em casa.
Até lição que ela me falou assim,
ó, de casa, lição de casa, exatamente.
Pega essa, gente, ó, pega porque essa.
O povo tem uma visão que músico só vai, só trabalha naquelas duas horas que tá no palco.
Não,
tem um antes ali. Então, o que eu pegava? Essas músicas estudava, até hoje tem que estudar, né? E ela pegou, chegou numa terça-feira, ela parou na frente da minha casa, lembra até hoje, é 21 de setembro. Ela parou na minha casa, ó, vamos conversar? Então vamos conversar, ó. Preciso de uma pessoa assim, assim, assado, que corra atrás disso, disso e disso, e preciso de alguém que segure. Vou te dar 2 dias pra pensar. Eu falei, não, precisa não. Vamos fechar.
Top.
Ela falou, não, mas você quer mesmo? Eu falei, vou, pode fechar, vamos fazer isso aí. Fechou, então. A partir daí, comecei a produzir ela. Peguei, me deu uma semana pra fazer os VS dela. Os VS dela é metade meu, metade do Isaac Motti. Produtor zaço, guitarrista, brabo também, me ajuda pra caramba. Porque ela já tinha comprado antes de eu entrar pra gig dela. E aí, metade é os VS do Isaac e metade são meus. E aí, cara, eu comecei, meu. Marca ensaio, faz isso, faz aquilo, arranjo, abertura, tudo.
Top.
Aí tudo...
Produtor sai. Musical.
Aí essa parte tudo minha. Parte, chego antes, tenho que dar uma olhada em tudo antes, tenho que deixar no pente... Passar fone de todo mundo, ó, tá bom, fone tá bom, beleza, mano, microfone de comunicação tá bom pra todo mundo, guitarra tá bom. Cara, é uma responsabilidade gigantesca, velho. Tem que ser ali focado. E ali, depois da deu o plano VS, mano, as músicas tá redondinha, mano, vamos brincar, vamos zoar, vamos extravasar de algum jeito, porque é estresse do começo ao fim, a gente só pode zoar quando tá ali no palco, mano, vamos zoar, vamos dançar, desce até o chão, faz dancinha de TikTok, e é isso. Esse é o Katia Lins.
Duas coisas aqui pra não ficar em aberto. O zoar que ele fala é relaxar e curtir aquele momento. Que já todo o estresse acabou, gente. Não é zoar de fazer o que quiser, não. É. Tá? Vamos lá. Isso aí. A segunda coisa, vocês entenderam a linha que surgiu desde o momento que ele começou a tocar, aonde que ele queria chegar e até aonde ele tá? Tudo o que aconteceu?
Em menos de um ano.
Em menos de um ano. É, eu lembro que eu tive o prazer, e isso é verdade, de poder fazer alguns trabalhos do Kaique, não com o Kaique, não só com o Kaique, mas do Kaique, produções dele mesmo, muito bacanas. Tá lá no YouTube. Do YouTube tá como?
Kaique Chaves.
Kaique Chaves. O Instagram é o Kaique Chaves, hein? Se você quer fazer VS, se você quer fazer, ó...
De qualidade, pelo amor de Deus,
VS,
gente.
De qualidade, você quer montar seu show de qualidade, o Kaique Chaves. Pode chamar lá. Pode chamar. Pode chamar, tem um precinho bacana lá e tá bom. Tá bom, porque eu já vi, gente.
Vídeo de conteúdo também de Instagram,
estamos fazendo. Top, legal você ressaltar isso, verdade. Verdade.
Estamos fazendo aí, estamos trabalhando.
Você tem uma fã. Thaís, manda um beijo pra Thaís.
Thaís. Um beijo pra
fanzaça,
você.
Fanzaça, fanzaça.
E pra pequena também, né?
Você posta vídeo lá e ela... Meu, você viu o vídeo do Kaique? Não, eu vi lá.
Estamos trabalhando, trabalhando, cara.
Café,
minha meta era trabalhar com música. Consegui. Mas top. Trabalhar mais.
Bem lembrado. E em um desses trabalhos, o Kaique, ele trabalhava numa empresa. E aí a gente sempre... Eu sempre tive a oportunidade de sentar e conversar com ele em alguns momentos, né? Tipo, que a gente tinha aquele tempo. E aí ele falava assim... Cara, o meu sonho é viver só de música. E aí, tipo, não rola esse negócio, mano, você é louco e tal. Cara, você vai ter que trabalhar bastante, sabe disso, né? Não, eu sei. Por enquanto, ainda não tá dando mais momento. A partir do momento que der, isso vai acontecer. E ele, em menos de um ano, eu lembro que foi em menos de um ano, acho que foi questão de meses, né?
Foi.
Tipo, uns 6 meses, ele já, mano, agora eu só vivo de música. Falei, cara, mas e aí? Cara, é isso. E aí, e tipo, não é viver de música, ficar sentado no sofá, tocando, desculpa a expressão, gente, musiquinha de revistinha.
Não. É, não. É trabalhar.
Vocês entenderam todo o processo? Né? Então, pra você aí que tá em casa, você que é músico, né? Você que acha que música é só bagunça, baderna. Divertimento, baderna, ou acha que é só chegar num lugar, sentar na praça e sentar lá e tocar a troco de alguma coisa, a troco de bebida, com troco de 50 conto, cara, se valoriza, cara. Música é trabalho.
É trampo. É trampo. Muito, muito, muito trampo, muito velho. Trampo. E é pra quem tem psicológico, cara. Porque pra você aguentar... Você lidar com pessoas já é difícil. Você lidar com bêbado é mais ainda.
Pessoas alcoolizadas é pior ainda.
É mais três ainda, velho. E pede não sei o quê. E toca não sei o quê. Toca... Meu, a gente já tocou a música 30 vezes aí. Você vai pedir de novo a mesma música, cara. Não, toca aí. Deixa eu cantar um pouquinho, deixa eu cantar um pouquinho. Isso quando não... Eu já vi. Tava tocando assim, a pessoa passou assim pelo microfone do cantor. Eu falei, meu Deus do céu, véio. É cada coisa que a gente passa, velho.
Pois é. Você que tá acostumado a beber esses negócios aí, tá vendo?
Mas cuidado aí. Fica parado, se prende na mesa, sei lá, pra não atrapalhar o cantor, depois se larga.
Para um pouco e pensa. Não vai estragar o trampo do cara, velho. É um trampo.
Saiba beber. Essa é a palavra. Exatamente. Saiba beber.
Saiba se divertir, né?
Exato.
Saiba se divertir. Cara, que bacana. Espero que você tenha de casa, tenha pego aí o time de como as coisas funcionam.
E não é do dia pra noite, né? Por exemplo, quando eu comecei em... Tá em que ano?
23.
2023, 2022, 2021. Comecei em 2021, em julho. Trabalhava numa empresa e aí eu recebi uma proposta melhor pra ganhar o dobro em outra empresa.
Foi essa?
Eu falei, vamos ver o que que dá, né? E até então eu não trabalhava só com música, né? Tipo, fazia um showzinho ou outro ali, um diazinho na semana e já era. Lembro até hoje, passou 3 meses, eu fiz minha live, lembra?
Lá no sítio.
E aí, uma da galera do RH ali, da empresa, me chamou pra conversar. Falei, e aí, o que que tá achando? Eu falei, não, tô gostando, mas é o seguinte, eu tô com uma proposta aí de trabalhar com música, que é onde eu quero chegar. Se der certo, eu vou ter que sair. Se não, a gente continua a trabalhar. Ela falou, tá bom. Aí a live ia ser no final de semana. Eu trabalhava de final de semana. Eu peguei folga nesse final de semana e falei, meu, se eu sentir alguma coisa nessa live, que eu não tava ganhando nada, paguei um monte de coisa.
A live foi no dia do seu aniversário.
Não é, Foi pro meu aniversário, mas foi 3 meses depois.
Foi a comemoração do seu aniversário, porque rolou uns processos e acabou não acontecendo nada, teve que remarcar.
Foi. E aí eu peguei e falei pra ela, ó, então vai ser esse final de semana, tá bom? Tá bom. Peguei, aluguei a chácara no final de semana, fiz a live no sábado ou domingo, né? Aí eu virei assim pra minha namorada e falei, meu, é isso aqui que eu quero fazer, velho. Peguei e cheguei na empresa na segunda-feira, falei, mano, não vou conseguir continuar. Ela, ah, tá bom então, não sei o que, seus direitos aqui, pororó. Lembro até hoje, peguei, falei pra todo mundo, galera, precisando de violino, tamo aí. Lembro até hoje, eu fechei um mês com R$700. Pensa num músico que ficou desesperado, velho. O que eu falei, mano, eu deixei um emprego de 3,5 pau pra ganhar R$700, mano. Eu falei, mano, não é isso não, velho. Estudei, peguei coisa emprestada. Falei, mano, me empresta isso aqui que eu sei que você tem, que é de qualidade, me empresta isso aqui, me ajuda nisso aqui. Fui pedindo ajuda de todo mundo e fui indo, velho. Aí foi aquele esquema, mano. É, fechei com 700, aí outro mês fechei com 800, 900, aí fui subindo. E graças a Deus hoje eu consegui, cara. Porque hoje eu vejo muita gente colocando desculpa em tudo. Falar, ah, mano, eu não tenho equipamento.
Exatamente.
Puta, eu não tenho isso, mano. Puta, eu não tenho. Véi, começa, mano. Começa com o que você tem, véi. Eu comecei com Tajima, Vegas, velho que só bexiga. É, mandei pro meu luthier, Maciel, um abraço pra você, tem que ir lá essa semana.
Maravilhoso.
Cara, deixou meu violão zerado, mano. Lindo. Violão de 700 pau, mano. Lembro até hoje. Violão de 700 conto.
Tem gente que acha caro, viu? Você tá falando isso aí, mano. Mas...
Imagina quando eu falar os violões
não
que eu tenho.
Não fala. É interessante não falar.
Peguei o meu violão, 700 conto, que é um violão baratinho assim, né? Deixei lá, mano, comecei voz e violão sozinho, velho. Peguei a caixa emprestada da igreja, porque eu não tinha caixa. Peguei mesa emprestada de amigo, porque eu não tinha mesa. Falei, mano, preciso começar, velho. Preciso fazer dinheiro, mano. Fico começando. Meu, eu ia sair daqui de Jandira, ia lá pra saúde de metrô, trem, pegava tudo na mão.
Eu
mano,
lembro disso.
Então vamos. Véi, você tem que começar, velho. Ah, mas eu não tenho equipamento, irmão. Pede emprestado, tem um amigo seu. Desculpa. Tem um amigo seu que vai ter. Cara, pede emprestado pra ele,
seja
pede
responsável,
ajuda.
Viu? Porque
pede
não é
ajuda sério. E, mano, você vai conquistando, velho. Tanto as produções quanto o tocar, cara, foi tudo assim, mano. Ô, me empresta isso, me empresta aquilo. O bagulho foi.
É bom você citar isso daí, porque nada. Na verdade, assim, tudo isso. Nada não, né? Tudo isso não aconteceria se você não fosse transparente. Transparente no trabalho onde você tava, com seus chefes, no caso, né? Os seus superiores. Transparente com o pessoal da igreja, que entende como que é o seu trabalho. E até hoje, ele não falta com os compromissos dele com a igreja. Se eles precisam dele lá, ele tá lá. É lógico que eu posso falar assim, né? Ele não tá lá como antes. Todos os domingos, todas as semanas, todos os dias. Mas os dias especiais, ó, a gente precisa de você. Opa, ele tá lá. Porque eu já estive lá com ele e sei que é. E a responsabilidade é a mesma. No começo da nossa conversa aqui, nós falamos assim, ó. É um trabalho. Se você vai na igreja, que seja no Deus abençoe. Ou você vai num lugar que você tá sendo remunerado, a responsabilidade é a mesma. Isso se chama maturidade musical.
E pra igreja, pra mim, a responsabilidade é bem maior.
Porque nós estamos fazendo pra quem?
É, exatamente.
Pra Deus, né?
Não é pra qualquer pessoa.
Não é pra qualquer pessoa. Então aí você que tá aprendendo, você que, ah, eu quero ser, ah, eu tenho ideias, como ele disse, arruma desculpas, né?
Só começa, cara, só começa. A Juliana Vieira, uma guitarrista que eu sigo, cara, ela tem uma frase que ela fala, antes feito do que mal feito. Alguma coisa assim, se eu não me engano, a frase é. Então, cara, começa, velho. Começa a fazer. O Iso me falou do podcast antes de começar. Ele falou, mano, tô com uma ideia de podcast, mano. Lembra que eu falei pra vocês? Mano, só começa.
E olha, vou falar pra vocês, hein? Não foi só fácil. Começa. Meu produtor, que, ó, eu tenho amigos. Eu posso dizer que eu tenho amigos. Amigos mais que irmãos.
Então... Aí, pô, conheço alguém que tem um estúdio lá em Jandira, conheço o Nana que tem um estúdio, que ele falou que ele consegue me ajudar. Então, mano, você tá esperando o quê?
Esperando o quê? Vai, filho.
Só vai, véi.
Vai.
Começa, mano.
Mano, mas... Mas eu sou mó tímido. Vai logo.
Mano, começa, véi. Começa que vai dar bom, véi. Se você não vai... Ah, mas, pô, não sei como que vai ser. Mano, você não vai saber se você não fazer. Então, só começa.
Exatamente.
A palavra é essa, começar.
Ou Kaique Chaves.
Só começa, cara.
Top. Kaique, você tá dando aula de violão ainda?
Parei.
Parou?
Parei. Dá dinheiro não.
Bem, gente, infelizmente, quem teve, quem não teve...
Não, mas eu tô com um projeto, cara. Antes de eu trocar de computador, eu tava com um projeto de fazer um curso online, né?
Top.
Mas aí troquei de computador e perdi tudo. Aí eu fiquei com preguiça de
fazer novamente.
De novo. Mas eu tô com esse projeto aí ainda. Não descartei nada ainda.
Certo.
Mas eu preciso me organizar, organizar o tempo, porque eu só tenho descanso na segunda-feira, porque como eu toco direto, né? Então eu pego segunda e terça pra gravar o vídeo da galera de conteúdo,
uhum.
tudo pra internet. É, e aí eu falei, mano, vou dar uma pausa nas aulas e depois eu volto com força, com material completo, que o material era meu mesmo, né?
Certo,
mesmo,
sim, o método eu lembro.
Fiz todo o meu. E aí eu falei, mano, parei porque... Eu tenho algumas coisas ainda, se a galera quiser, iniciante quiser, eu disponibilizo de graça. É, mas parei, eu mesmo da aula, parei. Por enquanto, não vou dizer nunca.
Olha só, hein, em primeira mão no bate-lata aqui, hein.
Não vou dizer nunca.
Chama no Insta, o Kaique Chaves.
Chama lá que a gente...
Primeiro não. Entra lá, o Kaique Chaves, digita. O Kaique Chaves, segue.
Segue lá, pode dar nós.
E chama no inbox.
Pode chamar.
Segue também o bate-lata aí, ó. Compartilha, as informações aqui são importantes. Se você conhece algum amigo que é músico, se você que tá ouvindo aí pela rádio agora, no Spotify, compartilha, manda pra um amigo seu músico. É muito importante, aqui só tem conteúdo top, só vem cara top aqui. Ah, mas cara top, mas não é o músico que toca pra fulano, ciclano, não é. Infelizmente não é, mas ó,
aqui é o raiz,
a qualidade...
Aí.
É tão boa quanto, se não melhor, do que tá lá. Porque isso aqui, gente, é vida. Não é porque é meu amigo, não é porque tá aqui, não. E os outros que vieram aqui também. PH Acústico.
Cabelo de Fuá, que eu
Cabelo
vi.
De Fuá, Cleiton Oliveira, Cássio Amese, né? Cioli, Rodrigo Cioli.
Banda F.O. que eu vi também.
Banda F.O. Nossa, a Banda F.O. é, meu, os caras são top demais. E, ó, da década de 2000. Então, gente, vocês têm a noção, assim. Então, é só informação pra cara já começar sempre com um passo à frente e não quebrar a cabeça como era antigamente, né? Que tá, não tinha rolava tanta informação. Então, aproveita, gente, aproveita. Conteúdo para iniciantes disponibilizado.
Disponibiliza. Pelo menos pra começar ali o Dó, Ré, Mi ali, saber alguma coisinha, eu tenho ainda que eu só vejo no Drive antes de...
Top.
De fazer a cagada de excluir.
Acontece. Acontece.
Acontece, né?
Muito bacana. Vamos de música?
Vamos aí. O que você gosta de ouvir aí? Fala aí.
Acho que você podia tocar...
Uma música que você gosta da época que nós a gente fazia. Da época. Nossa. Que vê, parece que é muito tempo, né?
Nossa. Ah, faz mais de um ano, eu acho.
Faz não, pô.
Faz não?
Você gosta.
Cara, tem uma música que... Gente, eu vou deixar aqui...
Lembrando que eu não sou cantor, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Vou deixar aqui uma... Algo que aconteceu que pra mim foi muito importante, se eu posso dizer.
Pô, falar.
Eu quero uma música do Cristiano Araújo.
Yes.
Foi uma das primeiras...
Alta.
Não, mas pode fazer só um trechinho dela. Foi uma das primeiras que eu... Eu nem tinha decidido entrar nesse mundo sertanejo. Tocar sertão, essas paradas. Nem tinha ainda essa... Né? Esse feeling, esse time... E aí o Kaique, não, pra tocar lá, a gente vai tocar essa música, cara. Você vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Pô, Kaique, não, vai ter que tirar, mano. Se
não, já até sei qual é.
Cristiano Araújo, pode tirar. E, cara, essa foi uma das músicas, assim, que até hoje,
então,
quando
baixinho.
Eu sento pra tocar essa música com qualquer cantor, ele fala, caramba, meu, tá fiel. E eu falei, cara, essa foi, olha, é uma das que eu penei pra pegar. Mas também quando eu peguei...
Falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração brigou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou. Te dançar, saudade bateu e você chorou. Eu sei que tá difícil. E se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sou
te esqueci. Não, 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 também passei. Te liguei bebado fora de hora. E o que cê tá fazendo agora? Ligando a boca, chorando, querendo me amar. É que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado. E não te esqueci. Fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. Chorando, querendo me amar.
Saudoso, é Cristina Araújo. Linda,
boa demais.
Linda, linda, linda música, linda música.
Você... Lembro dela nós tocando no clique, nós tocando pra live.
Nossa, cara.
Acho que foi a primeira vez que eu apresentei o clique. Foi... Mano, agora nós.
Cara,
fazer.
Olha. Foi algo assim que eu fiquei bem assustado, assim, no dia, porque eu falei, meu, será que. Tipo, eu vou conseguir? Né? Porque pra mim era tudo muito novo. Né? É uma parada assim que a gente acaba passando. E sempre se remete, como, da mesma forma como você falou assim, poxa, fui tocar com a Katia Lins, porque... E fiquei, né, rola aquela tensão. É como se a gente fosse tocar pela primeira vez. Essa é a sensação. Não que seja diferente, ah, mas é só chegar lá e tocar. E não é quando você ou admira o trabalho de alguém, ou você tá indo pra algo que é novo, que é diferente, é um mundo diferente, é uma linguagem musical diferente, é todo um processo, por mais que você pegue dicas e tudo, mas é um tecnicamente é uma terra hostil, né? Você não sabe exatamente ali, por mais que você estude tudo, até você se familiarizar, rolar todo aquele processo, a mente assimilar, o corpo tá, né, habituado, tudo, é todo um processo. Então, inicial, aquele choque. Cara, e pra mim isso foi...
É, quando eu saí da igreja também pro sertanejo, cara, pra pegar no violão, porque é muita, muita variação de batida, né, que a gente tem, que a gente chama. Meu Deus do céu, sofri, hein?
A gente escuta assim e fala, ah, é a mesma coisa sempre, aí você olha e fala, meu...
É nada. Meu, eu lembro até hoje, antes de ir pra igreja, tinha meu professor de história, levava o violão pra escola, né? E aí ele ficava tocando aqui, né? A musiquinha da igreja, né? Eu tava olhando pra ele, eu queria só aprender isso aqui, ó. E eu não sabia fazer isso, velho. Eu ficava, vou falar.
Muita gente não sabe até hoje.
Meu, como que a gente põe um palm mute, né? Meu, como que faz isso aqui, velho? E hoje, tipo, uma galera me mandou no Instagram e falou, pô, mano, salva os destaques aí que você faz das vaneiras, né? Que eu faço as... Então, meu, eu ficava, mano, eu lembro até hoje, velho. Queria aprender só isso aqui, ó. Só queria aprender isso aqui. Só isso aqui, eu tava feliz. E hoje eu consigo fazer, tipo, várias variações, né? Da vaneira no violão. Então eu fico falando, mano... Estudar, né?
Estudar. E olha, pro batera, isso salve, hein? Tem uma galera assim, tem muita gente que pensa, algumas pessoas que pensam, assim, pô, batera é só batera e baixo e já era. Negativo,
nada.
Cara. Negativo. Se
a
o viola é bom, se o viola vem puxando o ritmo, tipo, esses kicks, né?
As levadas, né? É porque, meu, uma coisa que eu aprendi.
Cara, isso é... Salva a vida de qualquer batera, mano.
O Marcinho Violão, né? Ele não toca mais pra ninguém, ele é músico de estúdio. Eu sempre quero dicas, pego dicas com ele, sigo ele no Instagram desde... Quando eu tava começando a tocar violão, ele sempre fala, meu, eu penso na percussão, na parte percussiva da música. Eu não penso, tipo assim, no baixo, também, tem que pensar, mas na hora da levada, pensa sempre na percussão. Por exemplo, a vaneira. A vaneira é pac, tac, tac, a gaúcha, da gaúcha, né? A gente faz muito gaúcha. Pac, 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 pac. Então onde eu posso ser, mano? O tum é aqui, ó. É os graves. O pá é as abafadas, então assim. Então, cara, sempre, penso sempre, por exemplo, eu penso sempre em chimbal e caixa, velho. Vai ser. Ou bumbo, chimbal e caixa, mano. Na rocha, vai ser. Então, tipo, eu busco pensar sempre no, na batera, velho. Tanto que o Yuri, batera da Kátia, lindo da minha
top,
vida.
Top, top, monstro.
Ele,
Yuri!
A gente, eu sempre tento, tipo assim, eu sempre fico olhando pra caixa dele. Na hora que ele ataca a caixa, eu sei quando ele vai atacar a caixa, então, cara, você tem que ficar junto ali com a caixa dele, velho. Eu falo, mano, a caixa do Yuri vai ser... Ele, tanto que ele faz muita variação. Eu gosto que ele faz variação porque eu gosto de pegar um negócio diferente. Por mais que eu não seja acostumado, eu vou chegar em casa, vou lembrar daquela variação que ele fez e vou fazendo. Por exemplo, tem uma música que a gente faz, o nome da música se chama Sábado Dia. É gaúcha também. Ele faz, ele faz pa que ele é gaúcho, né? Variação. Então, cara, eu sempre fico ali fixado nele. Porque eu gosto das maneiras gaúchas, cara. Eu sou um gaúcho paulista enrustido.
É, a verdade é que na banda todos os músicos têm que um observar o outro,
exato.
Né? Não é um que vai e todo mundo segue, cara.
E o interessante é, você tem que observar todos e fazer diferente. Porque não adianta, tipo assim, o batera faz uma coisa, o baixo faz a mesma coisa que o batera faz, o sanfona faz a mesma coisa que o baixo
faz. O baixo faz a mesma coisa que o guitarra faz.
Exatamente.
Duas guitarras tocando.
Meu, o importante é, tipo assim, todo mundo tocar na mesma frequência, cara, mas nunca no, na mesma coisa.
Fazendo a mesma
ligado?
Coisa.
Por exemplo, a batera fica, ó, pacto, 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 a sanfona tá, fana, 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 tano, o baixo tá, pum, pum, e a violão tá, tec, 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 tec. Por exemplo, eles estão tocando a mesma música, mas não estão tocando a mesma coisa. Porque é fácil você pegar e, por exemplo, a batera toca a mesma coisa, o baixo toca a mesma coisa e o... Então, cara, pra quê? Isso aí não é música. Vamos cada um... Cada um faz seu papel, né? Por exemplo, a batera tem a parte percussiva, a percussão tem a parte percussiva, o baixo tem ali as harmonias, sanfona também, violão também. Então, cara, cada um fazendo sua parte ali bonitinho, quebra-cabeça fica lindo.
Fica fácil tocar.
A cozinha que a gente chama, né?
Cozinha fica forte. Fica linda, brilhosa, gente.
Exato, cara.
Você que é dona de casa e ama a sua cozinha, imagina a sua cozinha do jeito que você sempre sonhou, você sempre desejou que ela ficasse. Pronto, é os músicos. O cantor, quando olha pros músicos, fala, minha cozinha tá perfeita.
Já era,
tudo
cara.
No seu lugar.
Já era,
velho. Que legal. Cara, obrigado mesmo aí, de coração mesmo, de coração. Gente, ó, essa segunda temporada... Desse programa tá top, porque os caras que mais, assim, me apoiaram, né, estão conseguindo vir, porque foi difícil arrumar, não difícil trazer, mas difícil arrumar tempo para eles estarem aqui devido, né, ao seu trabalho, aos seus compromissos, projetos, e praticamente quase que um ano depois de programa, né, a gente tá conseguindo marcar e eles estão conseguindo vir, e isso é muito bacana, né. Muito bacana mesmo. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus.
Eu que agradeço o convite, mano.
Você também. Top ter você aqui, viu?
Precisar de vir mais outras vezes, nós vem também.
Ah, eu vou precisar. Você vai estar aqui. Né?
Pode trazer,
né, então. Gente? Né? Você violeiro aí, ó. Pegou? Ah, então vai ter o segundo. A segunda aula aí.
Pode chamar aí. Eu tô novo na noite aí. Um aninho só. Dois aninhos vai fazer em julho. Tamo aprendendo, cara. Vai atrás dos seus sonhos. Foque em alguém, eu falo de alguém, né? Porque, tipo, você não pode focar uma pessoa só, mas tem como referência várias. Até onde você quer chegar. Tinha o meu primeiro trabalho, tinha um cara que falava, mira na lua pra acertar o céu. Então é isso, cara. Mira na lua pra acertar o céu, mano. E marcha nos trampos. Trabalhar.
Na pior das hipóteses, você pega uma estrela, cara. E não tá bom?
Ó, eu falo pra cá, eu sou até a Kátia até hoje. Eu falo, mano, eu juro pra você, eu queria daqui 5 anos tocar com você. E ela não vai passar mais de 3 anos na noite, diz ela, né? Não é doida. Eu falava, meu, eu queria tocar com você, sim, mas daqui 5 anos. E, meu, não tinha um ano de noite. Tava com...
Olha só.
Com ela já. A top. Toquei com... Já passei pelos 3, que são os maiores da...
Kátia, fica o convite. Rony, super bem-vindos.
Kátia, Rony, Juan Catelli.
top. Juan Catelli, Juanzão. Pum, monstrão. Você é louco, é os nomes que a gente escuta. Você vai nas gigs, pô, você viu o trampo da Kátia? Pô, vim, pô, toca pra caramba, os músicos dela é boas, a banda dela é top, ela só faz com banda. Rony Reis, ah, isso aí nem se fala, cara, você é louco, tocar com Rony Reis, pô. Juan Catelli também é bem falado, bem, muito bem falado.
É
até nas casas, assim, tem casa que fala, meu, não tenho bala pra trazer os caras, infelizmente. Não é pra qualquer
um. É aquilo que a gente tava conversando por trás das câmeras, né, cara? A gente, eles se valorizam, né?
Justo.
Tem que se valorizar, né, cara? Se você quer algo grande, mano, então você tem que se valorizar. Ah, eu faço esse trampo aqui de graça. Cara, de graça não paga a conta, não.
Nunca.
Desculpa, mas não paga a conta. Ah, pô, mas você faz, você é meu amigo. Sou seu amigo, sim, pô, mas é meu trampo, velho. No começo eu fazia isso direto, cara. Mas hoje em dia, ah, pô, é seu trampo, cara. É meu trabalho, mano. Isso aqui é onde eu pago minhas contas, onde... Pô, mas você tá fazendo muito trampo. Tô, mas o seu vai agregar.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
coisa. Exatamente.
É, oferta e procura.
Amigo é amigo, negócio é...
É, amizade, na verdade... Esses dias eu comentei com um amigo. Eu falei assim, ó, você quer ver quando a pessoa ela valoriza a sua amizade? Quando ela não chega em você e ela não te pede desconto de algo que você tá vendendo.
Exatamente.
Não é quando, nem quando você precisa de um favor, mas quando você tá fazendo algo e ela simplesmente chega em você e fala assim, não, peraí. Pronto, peguei. Não, mas eu ia pegar. Não, tá aqui, ó. Sabe? Tá sempre pronto e sempre entende. Por quê? Porque se ele é seu amigo, ele entende que você tá... Se você tá desfazendo de algo, ou tá vendendo, ou tá prestando algum serviço, você é um profissional, né? E já entende, já não precisa falar mais nada. Não tem como você chegar em um profissional e falar assim, pô, eu sou seu amigo, faz mais barato pra mim.
Não.
Isso não é amizade, cara. Desculpa, se você em casa se sentir ofendido, desculpa, mas isso não é amizade. Agora, é diferente, um exemplo, se eu falar, Kaique, poxa, quanto é que tá seu VS, né? Falar isso, ó, o pacote tá, um exemplo, valor fictício, tá R$800, tá? Eu vou te mandar o VS com um clique e tem regência, eu vou fazer isso pra você. Beleza, tá bom. Aí, eu vou pagar os 800, é justo, e eu sei que é um trabalho de qualidade. Pela amizade, eu sei que é um trabalho de qualidade. Certo? Agora, se ele falar assim, pois, ó, eu vou mandar o clique, a regência e mais um agrado aqui, porque eu sou... Aí é totalmente diferente.
Exatamente.
Mas o combinado não deixa de ser feito. Então não pode misturar as coisas, né?
E outra coisa é ser tipo assim, mano, eu tenho 400 aqui, depois eu vou receber do show, eu te dou mais 400. Pode ser? Pode ser, cara. Vai pagar pelo trampo de qualquer jeito.
Exatamente.
Tudo conversado.
E com responsabilidade.
Exato.
Responsabilidade. É, às vezes isso acontece, vou abrir isso aqui pra vocês, pessoal, mas ó, não vai achando que é sempre não. É, às vezes eu negocio com músicos, né, compro principalmente pelas redes sociais. E aí, quando eu conheço a pessoa, eu negocio com ela, falo, ó, como é que dá pra gente fazer? Dá pra fazer tanto em tanto. Então, faz assim, ó, eu vou te pagar... Quando eu chegar na última ou próximo das últimas, eu pego o produto.
Isso.
Porque isso passa uma confiabilidade. Porque eu tenho que pagar, eu vou pagar. Né? Eu vou cumprir com o meu compromisso. E muitas das vezes, assim, algumas vezes aconteceu. Não, beleza. E eu só peguei no final. E não tive problema algum com isso. Combinado, não ficou. Não, não. É, e outras vezes, não. Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos marcar um local, você vem pegar, eu confio em você e beleza. Mas, tipo, sempre fica a proposta. Por quê? Tem que passar essa confiabilidade. E não só passar, cumprir, porque o importante é cumprir, né?
Uhum.
O importante é cumprir. E isso é bom. Isso é muito bom. Cara, eu só tenho que te agradecer.
Agradeço.
De novo. Por você ter vindo aqui, disposto seu tempo. Eu sei que hoje é seu dia de descanso.
Nada, por
né? E isso é importante ressaltar, porque isso é uma forma de amizade, né? Se propor... a estar num momento que é seu, né? No momento que você separou pra isso e você tá fazendo uma outra coisa. Querendo ou não, não só tá divulgando o seu trampo aqui, fortalecendo o canal, você que tá em casa aí, ó, compartilha, se inscreve no canal, tá? O Kaique Santos, Bate Lata Podcast, acompanha os trabalhos, acompanha as agendas pra vocês estarem cientes onde é os lugares, onde vai estar, tá, pra ir lá aprender.
Lá no nosso show.
E isso, curtir, leva lá a galera. Tá? Se você quer produzir áudio, vídeo, vem pra cá, Estúdio Midwest tá aberto aqui pra você aqui, manda no inbox lá, conversa com o produtor aqui, tá de portas abertas. Você que quer patrocinar o programa, ah, quero patrocinar esse programa, como é que eu faço? Chama no inbox, vem falar com a gente aqui, troca uma ideia com a gente aqui, tá bom? Agradeço você em casa aí, que tá sempre acompanhando a gente, né, vendo esses meninos que a gente vê crescendo desde pequeno lá na rua, correndo, jogando bola, de repente, né, esses monstros aí. Isso é fruto de dedicação, gente. Isso que é importante, né? Tá? É, cara, manda um beijão pra sua mãe, pra sua família.
Beijo pra minha mãe, pra minha avó, pra minha namorada, pra Kátia, minha patroa, pro Ramon, que é meu braço direito.
Ramonzão, nossa, desculpa. Ramon, você é o cara, meu.
Ramonzinho é meu braço direito, esquerdo, certo. Perna, braço, que eu precisar, ele tá comigo.
Ramon
ele...
Mr. M.
É.
Ramon Mr.
A gente tem meio que uma sociedade aí de muitos anos.
Você é top demais. É,
beijo pra todo mundo aí que curte meu trabalho. E acho que é isso, cara. Quer aulas, vou disponibilizar, igual eu falei aqui, pelo menos o comecinho, né, que eu tenho ainda. Vou disponibilizar, quem quiser fazer VS, tamo aí, produzir música, tamo aí. E os demais, pode me chamar no inbox. E é isso. Se falar que veio do Baixo Lata, eu faço um desconto.
Oh,
pra não top. Falar que tá muito caro. Faço um desconto.
Top, aí, ó. Já tá feito. Tá falado. Tá já falado. Era. Tá atestado.
Já era.
Isso aí.
Sertanejo, pop rock, todos os versos nós tem lá. Só manda lá. Vim pelo Batilato.
Chama. Aí nós faz fogo. Um certo. Bora de saideira?
Bora.
Bora. Então vou fazer um pedido aqui. Gosto muito. Também sei que o Kaique também curte pra caramba. Saideira vai ser pra você que tá em casa aí, ó. Arrasta a cadeira, arrasta o sofá, arruma espaço na sala, porque nós vamos acabar esse programa hoje com forró.
Cara, sou apaixonado por forró, velho.
Top.
Eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada quase que sem jeito, pela madrugada ia revelar. Foi quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente a se mudar. Mas eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto minha mão me beijou como ninguém, que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos, nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Laia, 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 laia. Saudades vão ficar. O amor que eu lhe deixa que eu vou lhe pagar. Na lagoa em que te beijo, eu sei que é certo e pode vingar. Esse amor dá com Deus, dá. Dá com Deus, dá. Dá com Deus, dá. Dá com Deus, dá. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar. Ah, ah, ah. E a saudade lembra quando águas mansas eu regava o meu matinho, meu girassol.
Top, top.
Tamo
top,
junto!
Top. Já tava esquecendo de agradecer um cara que fera. Tá com. Tá. Começando não, já tem um tempo aqui na região da Oeste, mas tá mandando muito. Tino, um abraço no coração.
Tino, cara. Mariano, escreva esse nome.
Eu ouvi muito falar dele ainda, hein? Gente, brigadão. Até mais.
Tamo junto.